Ai, você podia me indicar. Já vamos começar a gravar. Você precisa me indicar um lugar onde tem um tapete estiloso redondo pra minha sala, tá?
Eu preciso de um também, a gente pode fazer essa busca.
Ai, vamos comprar juntos.
Vamos.
Nossa, mas ficaram grandes amigas na minha ausência,
ai,
né?
Ai, amor, que rolou nos bastidores.
Você não sabe. Se você pegar essas
verdade,
gravações
muito prático,
aqui.
Né? Ah, vamos gravar o que tem. Ah, vamos gravar esse tema mesmo. Então tá, vamos lá. Pronto, gravou. Beijo, tchau.
E ficou dizer, bom, então, né? Você gostou, amigo?
O problema
amigo?
Desse podcast sou eu, então, né?
Ah, você tá. É muito organizado. Vamos lá.
Amigo, você gostou do nosso empenho, do resultado?
Ah, deram pro gasto, né?
Ai, que nojento.
Não, achei que vocês arrasaram. Eu fui avisando enquanto ouvia. Achei que vocês saíram muito bem. E
que
assim,
bom.
Senti falta de mim mesmo, né?
Mas o do sexo foi uma baixaria, né?
Foi. Eu lembrei de vocês que eu vi um filme, que chama, um filme podre, que chama A Chefa, com a Melissa McCarthy. E aí, uma hora, alguém falou sobre ela assim, é que ela é ruiva e escorpião.
Ai!
Eu falei, gente, igual o Thiago e a Mel, eles são ruivos e de escorpião.
É verdade, a gente também é ruivo.
O Thiago nem é exatamente ruivo, mas...
Depende o filtro do Instagram, eu sou ruivo.
Eu ia perguntar, depende aonde.
Eu também.
Não, mas ela embaixo é mais loira do que ruivo. Eu sou bem, bem loirinho embaixo.
Ah, tá bom, gente, então vamos, né?
E esse foi mais
gente,
um episódio chega. 10 horas de... da manhã. Infos que ninguém pediu.
Lá embaixo eu sou mais loiro.
Ah, ele tá falando do dedo do pé, do cabelinho do dedo do pé.
Vamos.
Tá bom, vai, bora.
Debates Inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Mas não vai mesmo!
Que saudade que eu tava desse corinho, que saudade que eu tava desses dois. Eu sou Álvaro Leme, estou de volta depois de algumas semanas mergulhado nos estudos. Para quem não sabe, eu tava me preparando para uma prova muito importante que eu fiz, que eu ainda não sei se passei, se não passei. Enfim, mas deixa para depois isso, porque agora
A melhor versão é que você ficou trancado no porão. Conta essa versão, que é muito mais divertido, mais cool, mais sabe?
Ai... É, eu na verdade tava trancado com a Sia no cativeiro lá da Beyoncé, entendeu? Compondo músicas.
Não, é super chique, ela é vestibulanda.
Eu cheguei aqui cheio de amor e de saudades desses companheirinhos lindos que estão falando aí. Thiago Pascoaloto e Melina Harden. Qual dos dois vai querer convidar as pessoas para seguirem nosso podcast?
Ah, eu vou chamar. Eu vou chamar. Então, assim, gente, sigam a gente em todas as redes, @debatesinúteis e também nas plataforminhas lá de ouvir.
Gostei, ficou treinando enquanto eu tava fora, né?
Uhum.
Pascoaloto, dá seu oi pra gente.
Gente, eu quero dizer que voltamos a ser um trio. Foi muito legal os nossos episódios em dupla, mas nós somos um trio, então isso é muito importante, porque... Cada um tem a sua função muito clara aqui nesse podcast. E a gente funciona como esse grande Megazord, onde eu sou a Ranger amarela, a Mel é a rosa, o Álvaro é azul. Então estamos aqui os três.
Pois é.
Sim!
Eu vou alternar entre o azul e o vermelho, porque eu fico dividida entre qual a minha cor favorita.
Eu queria antes falar uma coisa, gente. Eu estou inundada de amor. Eu recebi tantas mensagens de feliz aniversário dos debaters. Vocês são tudo, vocês são o máximo, sério. Fiquei muito feliz, muito emocionada com cada mensagem. Que não era só parabéns, era parabéns, sabe? Com, assim, desejos maravilhosos. Não eram mensagens genéricas, assim. Eu fiquei realmente muito tocada. Muito obrigada.
Continuem assim, debaters, até porque dia 20 tem o aniversário do Thiago e 27 tem o meu. Então, assim,
até
agora
porque...
vocês vão ter que manter o padrão.
Até porque os debaters, eles sabem mais da nossa vida do que muita gente que convive pessoalmente com a gente diariamente, né? A gente conta aqui coisas que, assim, eu nunca contei lá em casa, sabe? Então, eles sabem sobre nós, eles sabem que a gente gosta e que a gente não gosta.
Todo mundo fica falando que queria ser aqui nosso amigo, mas já é, entendeu? Já é todo mundo amigo aqui, porque sabem de histórias que muito amigo não sabe mesmo.
Por falar em história, hoje tem um monte, porque a gente escolheu um tema que todo mundo ou quase todo mundo, tem alguma história para contar, que é vizinhança, né? Meus vizinhos são um terror ou meus vizinhos são um amorzinho? Vamos descobrir durante essa conversa de hoje, que tem histórias nossas e histórias dos debaters. Propus esse tema porque durante a pandemia eu tive o prazer, para não dizer o infortúnio, de conviver com uma obra que começou aqui do lado. Quem me acompanha no Instagram viu que tinha um terreno que estava parado há algum tempo, com uma grama linda, com árvores, e aí agora virou uma cervejaria. Tudo bem, né? Fizeram direitinho, mantiveram algumas das árvores, mas o barulho durante a obra eu achei que eu fosse enlouquecer. E, como se não fosse suficiente, agora abriu o bar. E antes eu convivi com uma obra, agora eu tô convivendo com gente na minha janela. Eu moro no primeiro andar, então é muito perto aqui. E aí eu falei, vamos fazer sobre vizinhança para eu descarregar um pouco da minha tristeza e desse momento, como é que chama? Bittersweet, de você morar num apartamento que você ama, mas que, de repente, aparece um bah do lado. Começando, eu queria saber de vocês como foi vizinhança para vocês durante a pandemia.
Olha, durante a pandemia, é aquela coisa assim, eu fiquei muito... Eu vou confessar para você que eu sou um pouco vizinha fofoqueira. Eu não saio por aí contando não, da vida dos meus vizinhos, mas eu adoro escutar. Então assim, se tá rolando um barraco na casa da vizinha, a TV fica no mudo na mesma hora. Desligo tudo pra ficar escutando. Mas eu sou uma boa pessoa, porque eu não saio contando. Tipo, não é a minha intenção contar. Mas a minha intenção é escutar, porque eu gosto de saber do futrico. E durante a pandemia, tinha muito essa coisa de você estar andando pelo prédio e ficar olhando se tem calçado, tênis, sapatilha na porta do vizinho, pra saber se ela tá recebendo visita ou não, né? E tem vizinho que deu festinha durante a pandemia. Tem vizinho que deu festinha e eu fiquei bem de olho.
Mas será que a quantidade de calçado é um parâmetro? Porque aqui em casa, por exemplo, eu e o Vitor chegou um dia que tinha assim, uns 10 pares de tênis do lado de fora, mas era tudo meu e dele.
Porque tu é
relaxado.
Não, e
eu também, sozinha. Mas... sozinha, 10 pares aqui, ó.
Não, gente, peraí. Mas escuta, aqui no meu prédio, todos os apartamentos é de um quarto. Não vai ter 10 pares de calçado na porta da sua casa. Tu não tá dando uma
festa. Amigo, o meu obviamente fica. Que vai. Eu não, vou mas deixando.
Peraí. Mas não tem sapateira na casa de vocês? Desculpa, no corredor do prédio não é lugar de deixar sapato, não.
Inclusive, eu tô planejando de colocar uma sapateira no corredor.
Nossa, ainda aqui bem que eu não sou seu vizinho, porque aqui eu ia reclamar.
É, aqui reclamaram. Inclusive, é muito chegou uma hora feio. Que aí falaram assim, ó, não pode. Aí a gente botou pra dentro e... enfim.
Imagina, eu vou receber visita, tá lá tua Havaiana colada, aquela Havaiana com prego, sabe? Quando sai a tira.
Ah, bom, desculpa se a sua Havaiana é desse tipo, tá?
A sua, eu não quero, amor. Vou receber minhas visitas lá olhando pra aquela sapatilha com chulé.
Não, as minhas Havaianas são todas lindas e maravilhosas, porque a própria Havaianas me manda recebidinhos. E, então continuem assim, Havaianas, se vocês estão ouvindo, tá?
Saudades.
Eu li uma matéria que saiu na Veja sobre o quanto aumentou as brigas entre vizinhos, e uma das razões foi essa que o Thiago falou, calçado na porta. Outro,
tá vendo?
As pessoas que querendo andar sem máscara no elevador, que aí teve gente que proibiu e tal. E aí a matéria fala que no Rio e em São Paulo, segundo a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, e a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis do Rio, informaram que chegou a triplicar entre março e julho a quantidade de briga entre vizinho. Porque, na verdade, assim, os prédios eles foram feitos para as pessoas conviverem parcialmente. Assim, você dorme, aí durante o dia você dá o fora e não fica convivendo muito. E aí, de repente, ficou todo mundo trancado e sem poder nem ir para um playground, para uma piscina. Todo mundo convivendo mais do que nunca. E então aumentou muito, com certeza, isso. No prédio de vocês, vocês sentiram essa tensão ou não?
Eu acho que os prédios vão começar, do que você tá falando, os prédios vão começar a se adaptar, sabe? Tipo esse negócio do sapato. Eu acho que é super justo que tenha uma sapateira do lado de fora. Eu sempre deixei a centopeia do lado de fora, mesmo antes da pandemia. Porque eu sempre morei no centro, então eu não entro com sapato dentro de casa, porque Eu acho que é sujo, enfim.
Como assim a centopeia?
Todos os meus sapatos parece que eu tenho que eu sou uma centopeia, enfim.
Gente, a Mel é muito a dona baratinha, né? Assim, tipo, olha a carinha dela. Ela é aquela assim, que barata que diz que tem 7 saias de filó, é mentira da barata.
Ai,
a dona baratinha.
A Amora ama essa música. Bom, enfim, eu acho que os prédios vão, os antigos vão começar a se adaptar e os novos que vão surgir já vão vir nesse esquema aí, entendeu? Tipo, porque, enfim, eu sou a favor da sapateira do lado de fora.
Eu também sou a favor.
Aqui, eu vou falar pelo que eu vivo no meu prédio. Não senti mudança nenhuma, não. Obviamente, né, que as pessoas estão mais em casa, que agora tem álcool em gel na portaria, etc e tal. Tem alguns protocolos de segurança, mas, tipo, ok, normal. Mas de convívio com o vizinho, eu não senti muita diferença do que já estava rolando. Até porque eu acho que é assim. É muito bom ter aquele vizinho que você pode contar, sabe? Aquele vizinho que faltou açúcar, você pode bater na porta da casa dele. Como quando o episódio que eu contei que roubaram meu celular e eu fui bater na casa da vizinha que eu não conhecia, nunca tinha visto. E ela me deu o maior apoio, segurou na minha mãozinha Sim. enquanto eu chorava. Então, assim, eu acho que ter aquele vizinho que você sabe, tipo, você nem não tem muito contato, mas que você se bater na porta dele, ele vai te dar uma força, assim como você vai dar uma força pra ele, é ótimo. Mas eu acho que é uma relação meio por aí, entendeu? É saber que na outra porta, se você precisar de socorro, se você gritar, pelo amor de Deus, me ajudem, alguém vai te escutar. Mas meio que aí, eu tento não ultrapassar essa relação, entendeu? Justamente pra gente não ficar aí de picuinha, de treta. Obviamente eu gosto de escutar a picuinha dos outros, mas eu não gosto de estar envolvido nelas. Então, eu não viro amigo dos meus vizinhos, mas eu sou muito colega, muito parceiro deles.
Você é um narrador observador, não é um narrador personagem, né?
Isso.
E, Mel, você é que tipo de vizinha? O Thiago já falou que ele é a vizinha futriqueira. Ó, tem alguns tipos aqui. Tem o vizinho que bate com a vassoura no teto. Tem o vizinho que interfone e reclama. Tem o que faz barulho e é o motivo da reclamação. Tem o que usa sapato barulhento. Enfim, se pensar em outros também.
Eu não tenho personalidade formada pra vizinha. Porque cada hora eu sou uma, entendeu? Nesse prédio aqui...
Você gosta de ser múltipla, né? Essa metamorfose ambulante.
Eu tô transmutando o tempo todo. Eu voltei do retiro, gente. Eu tô, assim, muito espiritualizada. Mas tá... o meu prédio, eu me mudei faz pouco tempo. E ele é um prédio pequeno, né? Tem, tipo, 20 apartamentos, 10 andares, 2 por andar. Então, ele é pequeno e parece que eu moro sozinha. Tipo, eu nunca encontro com ninguém no elevador. Meu vizinho da frente se mudou, então... Ele se mudou no meio da pandemia. A gente tinha uma relação super ok. Então, falando da outra pergunta, eu não senti diferença nenhuma. Estou aqui vivendo, parece que estou sozinha. E eu acho que cada hora eu sou uma vizinha, sabe? Às vezes eu tô super mal-humorada e qualquer barulhinho que faz de... A pessoa tá lá martelando um negócio, são tipo assim, 9:30. Daí já fico assim, ó, 9:30. Se der 10, eu vou reclamar. Se não parar às 10, eu vou reclamar. Tipo, tem dias que eu tô assim, irritadíssima. Aí tem outro dia que eu tô assim, bem louca, ouvindo o som no último volume. Tem uma coisa que eu faço... Que eu devo ser a vizinha karaokê, na verdade. Que é, eu sempre levo a minha caixinha de som pro banheiro e eu acordo cedo pra tomar banho. E aí eu coloco, às vezes, uma música super triste, aí fico tomando banho chorando. Ou coloco uma música super animada. Geralmente, gira em torno de Whitney Houston. E aí eu fico gritando no chuveiro e aquele som ecoa. E assim, com certeza, deve ir pro andar de cima, andar de baixo... Então, na verdade, agora me surgiu isso. Eu acho que eu sou a vizinha...
Cantora. Karaokê,
cantora. É isso, vizinha The Voice. Mas eu também me encaixo nos outros perfis, tá? Deixando claro.
Mas agora eu fiquei curioso. Que retiro é esse que você tá falando?
Eu vou fazer um retiro espiritual. Fiquei 4 dias, foi muito legal.
Mas ligado a alguma igreja, assim? Vai virar... A André Surak saiu, vai entrar você agora?
Não, amigo. É ligado ao autoconhecimento, através da intuição, da espiritualidade, da conexão com a natureza.
Muito bem. Graças a Deus, aliás. Porque o que não pode acontecer é um de vocês dois virar crente. O Thiago já é crente, mas ele é um crente forte.
Eu amo que ele fala isso e fala graças a Deus.
eu acho que a gente não pode julgar esse tipo de coisa. Porque cada um busca aquilo que faz bem, aquilo que tá faltando dentro dele. E se você tá feliz procurando algo evangélico, algo espírita, algo católico, sei lá o que for, se te faz feliz, ótimo. O que não pode é isso influenciar na vida do amiguinho, sabe? Isso, você transformar o que você tem como regra pra sua vida, jogar como regra pro outro também, entendeu? Então, tudo faz bem. Se te torna uma pessoa melhor, te faz feliz, vá.
Minuto.
Falou lindamente, muito bem. É, cada um cuida do seu.
É, isso que eu quis dizer.
Minuto de sabedoria com Thiago Pascoaloto.
Vocês acabaram de ouvir o único minuto do ano em que o Thiago é sábio.
Ai!
Eu não vou nem perder meu tempo com você.
Ele voltou afiado.
Vamos voltar no tema, vizinhos?
Você sabe que eu te amo. Não, mas a gente tá no tema. Sabe por quê? Porque eu tenho um debater que contou que ele era vizinho de uma igreja. Foi tudo uma introdução.
Ah, e aí deve ser difícil mesmo, porque
eu
igreja...
Eu fiquei pensando que ia ser muito complicado.
É principalmente igreja evangélica, que eu já frequentei muito, viu, gente? Quando eu era menor. Elas têm uns horários, né? Que, sei lá, culto é das 8 às 9 da noite e tal. E geralmente tem música alta, tem... Uhum. Igreja Católica também tem isso. Só que Igreja Católica é muito rica, né? O Vaticano pegou todo o dinheiro pra eles. Então, Igreja Católica geralmente não tem vizinho. Não é colado em casa de ninguém, né? É uhum. muito grande, então você não escuta. E aí a fama acaba ficando toda pra igreja evangélica. Que realmente não deve ser fácil ser vizinho.
É, eu acho que tem a ver também com o quanto o ritual da Igreja Católica, ele... tende a ser uma coisa mais interiorizada, exceto quando é renovação carismática, que eu já participei muito, ou uma vertente mais pentecostal, mas...
Nossa, vocês entendem muito de religião modos... católica. Eu tô assim, ó...
Eu ia ser salvo, né?
Desculpa interromper, mas é a pentecostal, a não sei o que, eu não sei nem o que vocês estão falando.
Pentecostal é aquele povo mais fervoroso, assim... Que tá ligado ao Espírito Santo.
É isso.
Entendeu? Mas não o Espírito Santo está.
Vamos transformar isso num debate.
Os animaizinhos subiram de dois em dois.
Eu amava o Padre Marcelo.
Eu
dando
também.
Um close no Domingo Legal, enquanto as bailarinas lá, tudo de fio dental, dançando os animaizinhos churuco. E aí, a produção do Domingo Legal mandou a Vera Verão, Jorge Lafon, se retirar durante a apresentação do Padre Marcelo. Porém, as bailarinas seminuas podiam ficar. A coerência, né? Não pode ser.
Não, dizem que a Vera Verão ficou tão triste que morreu. Isso teve a ver com a morte dela. Dizem. Que? Não sei.
É.
Isso é uma outra fofoca.
Mas então, voltando pra vizinhança de igreja.
A gente tá dispersando muito.
Saudades. Saudades, esse é nosso jeitinho.
Nosso jeitinho, pois é. Teve debater que falou, por exemplo, que tinha vizinho crente muito próximo, que aí ficava mandando indireta pra eles via oração, sabe? Do tipo, perdoa, Senhor, o homossexualismo dele, não sei o quê. Isso tem desse tipo. Tem do vizinho crente que fica tentando levar pra igreja. Tem do vizinho de igreja, propriamente dita. Eu lembro muito que não era exatamente vizinho da minha casa, mas tinha muito perto uma Universal. Gente, e era um pastor que parecia que ele estava narrando um jogo de futebol. E ele falava alto e com uma empolgação, que era assim... Vai, Jesus, toca, 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 toca o coração do meu irmão, toca agora pro seu que, meu Jesus, meu irmão, sai! E aí, assim, era muito maluco, sabe? E eu morava longe. Pra quem morava em frente, devia ser muito complicado.
Gente, agora vocês estão falando isso, eu tô pensando que... eu sempre faço isso, eu tenho meus mantras, meus pontos de Umbanda que eu ouço, mantra indiano, eu ouço de tudo, né? Pra um pouquinho de cada coisa. E aí, às vezes eu acordo de manhã e vrau, eu preciso limpar a casa, eu vou lá, mantra de banimento, limpo a casa, fazendo falando os babados, e meus vizinhos devem me achar louca também. E ela não sabe o que ela é, né? Cada hora ela tá numa religião também, então assim... Talvez eu seja essa vizinha um pouco.
Você me lembrou que eu não contei que tipo de vizinho que eu sou, né? Hoje eu sou o vizinho que reclama, é o vizinho casado velho, né? Mas quando eu era jovem, eu era o vizinho bêbado. Porque eu passei boa parte dos meus 20 e dos meus 30 anos completamente bêbado. Quer dizer, nos fins de semana, né, gente? Trabalhava. Então, assim, tem muita história que aconteceu. Eu já tive que arrombar a minha própria porta porque eu perdi a chave. Só que, assim, ao contrário do que a gente vê nas séries e nos filmes, arrombar uma porta não é a coisa mais fácil do mundo, assim, dar um chute, abre. Sabe? Talvez nos Estados Unidos seja, mas aqui, as portas daqui, não. Para os vizinhos, deve ter sido, assim, um terror, porque era um hall com 4 apartamentos, assim, imagina um quadrado, cada ponta do quadrado é uma porta. E no meio da madrugada, tipo assim, 4, 5 da manhã, eles começam a ouvir um barulho, era eu chutando e dando ombrada na minha própria porta, para conseguir entrar, e completamente bêbado, né? Aí no dia seguinte, eu consegui trancar a porta, sabe Deus como, porque ela ficou quebrada no meio. E no outro dia eu comprei uns chocolatinhos, assim, na Copenhagen e dei pra cada vizinho, assim. E aí, acho que eles me perdoaram. Aí, não satisfeito... Fala, Mel.
Não, é que você contou essa história, eu lembrei de uma coisa. Duas coisas. Eu já fiz isso, de dar chocolate, mas eu não dei chocolate porque os meus vizinhos eram velhinhos e eu fiquei com medo deles serem diabéticos, então eu comprei flores. E eu lembrei que...
Não fez a Doris, né?
O que Doris?
Não fez a Doris que maltrata os velhinhos. Fala.
Ai, toda vez eu vim com a Doris, eu amo ela. Toda vez ele cita a Doris. Tá, olha só. Naquele prédio que eu morava, lembra? Que a gente dava muitas festas, que eu morava com a Sara? Uhum. Aliás, gente, Sara foi uma anja, né? Porque naquele prédio eu era a vizinha bêbada festeira. E teve um episódio que eu saí do show da Grace Jones... E falei, gente, vamos lá pra casa, pro after. Tipo, a gente saiu do show 4 da manhã já. Cheguei na minha casa, 4:30. E aí é isso, né? Kikikikikiki, lá ecoava, enfim. Tinha 10 pessoas dentro da casa, a gente falando. Uma hora todo mundo de maiô. Eu fui lá no dentro do quarto, peguei maiô, fiz todo mundo ficar de maiô. Enfim. E o vizinho interfonando,
Até as bichas de maiô, obviamente.
Todo mundo. E o vizinho interfonou, tipo assim, várias vezes. E eu falava, tá bom, vou abaixar o som. Só que assim, eu desligava e, tipo assim, era como se ninguém tivesse ligado.
Ai, ódio.
Da última vez que ele ligou, interfonou, eu tirei do gancho e ele nem falou nada. Ele só falou assim, você tá achando que eu sou palhaço? Aí eu olhei pro interfone e falei, ai, grosso. E desliguei na cara do vizinho. E aí... Chegou 10 da manhã, a gente ainda estava lá, e aí, enfim, a vida começou, né, então eles não já era 10 da manhã, não tinha como reclamar, e a gente continuou lá. Mas, enfim, aí eu acordei super mal no dia seguinte, tipo, falei, gente, eu fui meu vizinho horrível, e aí eu escrevi um bilhete falando assim, desculpa, era minha festa de aniversário, inventei que era minha festa de aniversário, porque eu pensei, qual outra desculpa que eu vou dar, sabe? E comprei flores e deixei no vizinho de baixo, que era ele que estava interfonando.
Que mas vocês interfonam vocês mesmos? Porque eu peço pro porteiro fazer o serviço sujo por mim. Eu ligo e falo, tal lugar tá fazendo muito barulho. Mas não fala que fui eu que reclamei.
Mas é claro que eu faço isso, gente. Jamais que eu vou me indispor com o vizinho.
Lógico.
Eu ligo pro porteiro falando, tal andar tá fazendo isso, aquilo. Não fale que fui eu que disse, porque se vierem conversar comigo, eu vou te desmentir. E aí deixa o rojão na mão dele.
Então, nas 3 primeiras vezes, foi o porteiro que ligou. Na última, eu tirei do gancho, já tava o vizinho falando, você acha que eu sou palhaço? Porque ele já tava puto. Ele falou, deixa que eu ligo. Mas, geralmente, é com o porteiro mesmo. Eu também aciono o porteiro. Até porque, pra você... E eu levei multa, tá? Até porque, pra você levar multa, você tem que estar... pra a multa funcionar, você tem que ter X reclamações, que aí... A pessoa não abaixa o sombra e aí vira multa.
A história de vocês também me lembrou uma que, assim, eu morava num 12º andar, bem alto. Aí eu cheguei muito bêbado de uma festa, pra não variar, E tava sem luz a rua e o prédio tava sem gerador. Então assim, eu tive que subir de escada até o 12º andar. Só que assim, eu tava muito bêbado, que eu não sei porquê, sabe? Tipo, eu fui subindo e contando pra saber que andar eu tava. Eu acho que eu subi uns 5 andares e dentro da minha cabeça, minha loucura, eu pensei, ai, é aqui, cheguei. E aí entrei, os corredores todos iguais. Cheguei, fui até, né, a porta que corresponderia ao meu apartamento. Ai. E comecei a colocar a chave, só que a chave não entrava, obviamente, porque eu tava no 5º andar e eu morava no 12º. E aí colocava a chave e não ia, e tava forçando. Até que eu escuto do outro lado uma vizinha gritando: você vai quebrar a porta! Daí eu falo, aí eu respondi assim, mas eu quero entrar! Aí ela falou assim, mas você não mora aqui! Aí eu tive um segundo de consciência, aí eu olhei pro lado pro outro, eu vi o número na porta, falei, não é minha casa. Aí em vez de falar assim, poxa moça, desculpa e tal, eu errei, porque tá sem luz. O que que eu fiz? Olhei pra um lado pro outro, saí correndo e subi até o 19º, fui pra minha casa dormir. No outro dia, o zelador me chamou pra conversar, falou assim, então, seu Thiago, a vizinha do número tal, tal, ela mora só ela e a filha, ela tá muito assustada, porque ela viu uma pessoa, descreveu, né, uma pessoa de 1,93m, não tem que você outro morador, sou eu, e descreveu falando assim, que, eu falei, não precisa falar mais nada, eu já sei o que aconteceu, eu vou me desculpar com ela. Tá bom? Aí o zelador ficou com uma cara feliz e tal, achou minha atitude bacana e tal, foi embora. Eu nunca nem liguei pra mulher, nunca mandei flores nenhuma. Mas eu sei.
Ai,
que eu,
Thiago,
fiz. Eu fiquei com vergonha, gente. Fiquei com vergonha. Aí não tem as caras lá, não. É isso.
Eu lembrei de uma história de uma amiga minha, que obviamente eu não vou contar o nome, mas que assim, uma vez ela tava tão louca em casa que ela pediu uma pizza, ela desceu pra buscar. E aí quando ela chegou, O porteiro arregalou o olho, porque ela tinha descido nua pra buscar a pizza. Tipo assim. Nua, não é assim, de calcinha, de sutiã. Não, nua. 100%
meu Deus.
Pelada.
Eu sei quem é a pessoa?
Não, vocês não conhecem.
Meu Deus.
Sabe
eu já
que
fui
acontece?
Pego com a boca na botija, mas não assim, pelado.
Como assim? Na escada?
No elevador. Deixa pra lá. Vai, vamos escutar a história da Mel.
Ele sempre joga essas coisas e depois fica, ai não, nada, vou ter.
É, ele adora fazer a misteriosa.
Deixa no
tipo
ar,
assim,
deixa no
ai,
ar.
A minha primeira vez foi.
Eu sou misteriosa.
Foi num homenagem a Troá. Ai, é. Eu não vou contar. Ah, bicha.
É pra depois ficar recebendo nude, entendeu? No, é. De debater, é isso que ele quer.
Chegou uma mensagem até no outro dia no Instagram do debater. É aqui que pode mandar nudes para o Ti. Aí eu olhei. Ah! Inclusive, tá lá pra você responder, Thiago, essa pessoa. É. Essa...
Não, porque esse tipo de coisa não se pergunta, você manda.
Tá, então respondendo ao debater, mande para @thiago_p.
Por favor. É, você falou o negócio da vizinha, da amiga pelada. Eu faço uma coisa aqui, que é, do lado de fora, no hall, tem uma lata de lixo, né? Grande pra colocar as coisas lá. E aí, às vezes eu vou colocar o lixo de manhã ou pegar o jornalzinho da Zizi, colocar ali, sei lá. E eu tô, tipo assim, ou de calcinha sutiã, ou de toalha, ou pelada. E aí eu vou, abro a porta. Como eu não tenho mais vizinho da frente, eu abro a porta, olho um pro lado, olho pro outro. E plum, vou lá e corro e jogo o negócio no lixo. Só que o elevador quebrou. E aí, a pessoa que mora no 7º, o elevador não chega lá. Então, ela tem que descer a escada e pegar no 6º, que é o meu andar. E aí, o que acontece? Outro dia, eu ouvi tava lá pelada com um saquinho de lixo jogando na lixeira. Ouvi uns passinhos descendo, mas deu tempo de eu me esconder e voltar pro apartamento.
Quer dizer, a Mel é a vizinha pelada, porque existe aquela máxima, né? Todo mundo tem um vizinho pelado. Se você não tem um vizinho pelado, o vizinho pelado é você.
Ah, mas com certeza eu sou a vizinha pelada.
Eu sou vizinho pelado também. Eu não sei se eu já contei aqui, eu moro no 19º, então não tem nenhum prédio na frente, assim, que consiga olhar pro meu. E aí, eu tenho uma varanda aqui e eu super fico pelado pegando sol. Só que eu moro perto da Record. Então assim, muitas vezes eu tô peladão aqui na sacada e o helicóptero da Record passa bem baixinho. Aí eu me imagino, ao vivo, no Cidade Alerta, no Hoje em Dia, como o peladão de Santa Cecília, sabe?
Comandante... Vamos pedir, então, pro comandante Hamilton.
É.
Comandante Hamilton, tá vendo esse peru?
Inclusive,
aí? Já decorou.
Acabou de passar um aqui.
O comandante Hamilton, que tá ouvindo a gente com certeza, vamos pedir para ele fazer esse registro, né? E fazer acontecer essa imagem do o peladão da Barra Funda.
É, será que o comandante Hamilton viu a águia dourada?
Ai, meu Deus. Antes da
palhaços.
Gente entrar no quesito vizinho pelado, eu quero só contar duas histórias minhas de vizinho bêbado. Uma é, depois desse dia que eu arrombei a porta e já tinha consertado e tal, eu tava chegando em casa de novo da balada, e na hora que eu fui pegar a chave, ela rodopiou da minha mão, caiu, a porta do elevador tava abrindo, ela caiu naquele vãozinho.
Uhum.
E caiu. Sim. Pra sempre. Aí eu pensei, gente, eu não posso arrombar essa porta de novo. Aí eu, bêbado, desci pro porteiro, ele me deu uma chavinha que eu abria o elevador e tinha uma escadinha pra eu descer no fosso do elevador. Imagina eu, bêbado. Só que aí eu, bêbado, sou mais organizadinho, mais meticuloso do que eu sou normalmente. Então o que eu fiz? Eu apertei o elevador pra ir pro último andar. Aí eu abri a chavinha, porque quando você abre a chavinha, ele para onde ele tá. Porque se eu percebesse que ele tava descendo, dava tempo de eu subir e fugir. E aí eu desci, não fiquei ele fosse do elevador nojento, que é muito nojento, imagina a quantidade de coisa que cai ali. Achei a minha chavinha com meu nominho Álvaro.
Com meu nominho?
E aí eu consegui entrar e fazer o meu... E consegui abrir minha porta. Mas foi muito nojento.
Eu não tô nem aí sendo nojento pra nada. Não, eu quero saber que prédio é esse que eles dão a chave do fosso do elevador pro morador descer.
Pro morador bêbado.
As pessoas não podem ter acesso a isso, que loucura.
Pro morador bêbado ainda.
É, gente. Loucura, gente. Se isso acontece no seu prédio, você denuncie, sei lá, pra quem for. Eu não
mas
sei
por que
pra quem
não
se
pode?
Denuncia isso. Mas certo,
porque é perigoso. Tá, é verdade.
Perigo.
É, né? Bom, enfim.
É, né?
A outra é que eu tive um namorado que a gente brigava muito. E aí, uma vez que a gente voltou bêbado e brigou, ele queria ir embora, aí eu tranquei a porta. E eu tava com a chave. Eu falei assim, bom, uma chave eu sei onde tá escondida e a outra tá comigo. E aí, eu me tranquei no banheiro pra ele não pegar a chave de mim. Quando eu saí do banheiro, cadê ele? Tinha sumido. Aí, eu, no meu raciocínio de bêbado, olhei... Eu morava no quarto andar nessa época. Na janela da cozinha, tinha um cano que ia até lá embaixo. Aí eu pensei, já sei. Ele desceu segurando nesse cano.
Olha a imaginação.
E aí eu liguei pra um amigo meu, pro César, chorando, mas chorando, 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 chorando. César, que foi isso? Assim, 5 da manhã. Aí eu falei, o fulano pulou da janela. Aí o César, quê? Peraí, eu tô indo pra aí. Aí o César foi pra lá com o namorado dele, e ele falando pro namorado assim, não encosta em nada. Já pensando assim, numa cena de crime.
Ai, CSI. Assim,
e eu chorando, chorando, chorando. Aí o César ligou pro porteiro, aí falou assim, escuta, você viu o fulano passar por aí? Ele falou, sim, passou aqui com a mala dele. Tipo, ele tinha achado a chave que tava escondida e ido embora. Era isso. Era simples assim a notícia. E eu, na minha cabeça de sagitariano bêbado, virou uma cena de novela. Imagina a pessoa descendo pelo
escalando.
Lado de fora do prédio, segurando num cano. E ele não era atleta nem nada, sabe?
Não, mas mesmo se fosse, né? Quem que faz isso?
Tem um vídeo viral bem recente, que é um vizinho filmando o outro prédio, né? Aí mostra um cara de cueca saindo pela janelinha do banheiro, se eu não me engano. Só que assim, um prédio muito, muito alto e muito perigoso. E aí esse vídeo viralizou, né? Porque, porra, é o amante tentando se esconder do marido. Só que no viral só tem essa parte, que é interessante, tá? É até engraçado. Só que aí foram pesquisar o restante da história. Que aí tá cortado no vídeo. O cara caiu da janela, morreu lá, sei lá que andar.
Jura?
E aí você
eu
vê...
achava que isso era uma cena de filme.
Não, é que assim, tem vários vídeos desse contexto, né? Mas o que eu vi que viralizou recentemente foi nesse do cara de cueca. E assim, amante pra não ser flagrado, sabe? Tipo, É muita função. Muita função. Aí me lembrou dessa sua história.
É muito cansativo ser amante, né, gente?
É, gente. Ai, não dá.
Ah, escorpianas, sempre falando do sexo, né? Vamos falar disso, então, de sexo. Vocês são o vizinho que faz o barulho da transa? Vocês ouvem o barulho da transa do vizinho?
Eu escuto, eu tenho uma vizinha de baixo que ela sempre transa e ela geme muito alto, assim. Só que assim, não me incomoda. Eu juro pra você que eu virei... E eu tenho orgulho de dizer isso, porque não quer dizer que eu não sou uma pessoa tão amarga, né? Eu vou dormir, ela começa a gemer, eu fico feliz por ela. Eu fico pensando assim, poxa, eu nem sei o nome dela, mas eu penso assim, poxa, ela tá transando, ela tá gozando. Que legal, que bacana, sabe? Eu fico, sabe
que bacana,
você fica feliz?
Ela tá gozando, sabe? A Poliana do sexo.
A mãe orgulhosa que a filha se formou, é meio que isso, esse sentimento que eu tenho por ela. Porque... quando eu era menor, que eu morava junto com os meus pais, a gente tinha uma vizinha no andar de cima. A gente sempre tava na sala assistindo Jornal Nacional ou assistindo novela. E começavam rack, 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 um barulho de cama. E ficava todo mundo muito constrangido. Tu tá lá com pai, com mãe, porra, é foda, né? E aí ficava todo mundo com vergonha. Todo mundo começava a conversar alto, aumentava o volume da televisão pra dar uma disfarçada. Anos depois, eu descobri que essa vizinha tinha uma esteira... ou era uma bicicleta, não lembro, que fazia esse barulho. Mas
não
aí
era
o constrangimento já tinha causado.
Exercício.
É, o constrangimento já tinha rolado. E hoje em dia, que eu moro sozinho, eu fico muito feliz que a minha vizinha tá lá transando, gozando. E não é barulho de cama, é realmente gemida. Eu fico feliz por ela, de verdade. Porque se eu não tô transando, pelo menos ela tá transando.
Olha, eu acho que eu sempre fui a vizinha barulhenta, porque... tinha uma época que domingo de manhã, assim, transado, você vai transar domingo de manhã, né? Você tá lá na sua casa, morando com aquela pessoa, e aí, tipo assim, você vai transar domingo de manhã. E aí, um silêncio, né? Um silêncio na rua, um silêncio. Então, assim, eu acho que o barulho fica mais fácil de ouvir. E aí, eu levava, às vezes, barulho de vassoura, sabe? Assim, ó, pra parar de... Ai, Zizi,
eu achei
desculpa.
Que ela ia dizer que ela levava vassourada na hora da
Para, Zizi.
Enquanto o Brasil dorme, ela goza.
E aí, já rolou isso. E assim, eu nunca me importei com barulho. Eu já ouvi os vizinhos. Também eu tenho essa mesma sensação de falar, puta, é isso aí, transa mesmo. Se hoje não sou eu, que seja você, sabe? E é isso, né, gente? Falo com isso com pesar no coração, sabe? Saudades de incomodar os vizinhos com barulho de sexo.
Você sabe que eu não tenho problema se me ouvirem transando, mas eu tenho problema se acharem que eu tô transando e eu não tô. Por exemplo, se eu estiver vendo televisão, às vezes você tá vendo uma série, algum filme que tem gente transando, o barulho de sexo, eu penso assim, gente, vão achar que sou eu. E aí eu abaixo o volume, eu fico paranoico, eu abaixo o volume.
Ah, claro, né? Vão achar que é a voz da Demi Moore gemendo, é o
álbum. Ou então que ele tá transando com uma mulher. Imagina se o vizinho pensar que
loucura,
ele tá transando,
né,
com uma mulher.
Não, aí ia ser um perigo, porque eles iam ligar pro porteiro, chamar a polícia, falar, gente, alguma coisa tá acontecendo nesse apartamento, alguma coisa tá muito errada.
Que aconteceu? A bicha quebrou, a bicha quebrou.
Eu já tive um vizinho de cima, lá, quando eu morava aí na Consolação. Ele, quase toda noite, tipo 3 da manhã, igual aquelas histórias de terror que 3 da manhã a pessoa acordava, eu acordava, mas era com ele transando. Mas era um sexo muito vigoroso, porque eu acordava com a mulher gemendo e a cabeceira da cama batendo na parede, assim. Pu, 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 pu. E ela. E aí eu ficava puto, né? Porque era muito no meio da madrugada e sempre me acordava. Mas ao mesmo tempo, comecei a ficar curioso. Gente, quem é esse? E quando eu descobri, gente, mas era um boy. Vocês não imaginam que boy que era.
Assim, muito gato.
Eu até passei o pano, assim, depois de ver
eu como amo. Que era. Sabe o que eu lembrei de uma coisa? Fora o barulho, né? Eu tenho certeza que... eu já... enfim... talvez eu esteja no site de voyeur, sabe? Porque eu também, assim, transar de janela aberta, perto da janela, o tempo inteiro,
é
assim. Então, assim, sem perceber, né? Então, assim, tinha uma época que
Sem perceber, ah não,
tinha
eu abro
essa
de
piada
propósito a
também.
Janela.
Ai, olha lá, vamos pro. Como é que chama o site de. Vamos aparecer no YouPorn, não sei o quê. Porque era janelão liberado.
Arrasando, hein, gente. Vocês são muito corajosos. Eu morreria de.
Ah, você vai lembrar de fechar a janela?
Eu gosto.
Você vai lembrar de fechar a janela? O Thiago é exibido mesmo. Eu era tipo assim, ah, esqueci, a janela tá aberta.
Não,
não vou
eu
parar.
Abri de propósito.
Não vou parar tudo pra fechar, entendeu?
Você sabe que, assim, voltando, misturando isso com a história de vizinho pelado, teve uma época, porque lá, o prédio que eu morava, na Pedro Taques, era. Na frente, eu morava muito alto, então os prédios que tinham na frente não tapavam a vista de prédios mais distantes. E aí tinha um mais distante, assim, que todo dia tinha um cara que ficava no último andar. Ele tava sem camisa, então eu olhava e falava assim, bom, ele deve estar pelado. E eu percebia que ele tava batendo punheta. E aí, eu ficava olhando de longe, e um dia ele notou que eu tava olhando. E aí a gente passou o telefone um pro outro assim, tipo, com o número da mão, assim, tipo, de longe, 9, 7, nanã.
Peraí, e ele conseguiu utilizar as duas mãos?
Não, a gente tava passando o número um pro outro.
É porque,
né?
Ele tava ocupado, né?
Não, é, parou.
A melhor parte é pra ele falar o número 11, né? Ele mostra os 10 dedos da mão e o pirocão, assim, ó. 11, 9, 8.
E aí ele passou o número, eu liguei e a gente fez um sexfone olhando um pro outro, assim, pela janela.
Ai, que tudo essa história! Meu Deus,
você é suja.
É, eu sou suja. Você que faz sexo em praça pública e eu que sou suja.
Ele faz sexo pendurado na janela.
É, o Thiago faz sexo ouvindo música da Pink. A corda, pendurado em corda. Assim.
A trapezista? Não tem um
Mas, enfim,
pra isso.
E aí eu tinha. Ele falou que o nome dele era Paulo. E aí eu. Todo mundo no meu sobrenome. Assim, regras do Álvaro. Todo mundo no meu celular tem nome e sobrenome, necessariamente. E aí eu não ia perguntar o sobrenome dele. Aí eu inventei que o nome dele era Paulo Sintra, porque ele morava na Bela Sintra.
Pelo menos era Paulo Tejano, né?
Paula Tejano.
Anyway. E, nesse mesmo prédio tinha um vizinho que eu e o Vitor a gente se referia a ele como o boy pelado, porque. Todo dia ele tava pelado. E ele era muito gato. Só que era muito longe, não dava pra ver detalhes. Aí eu, um dia, fiquei assim de longe, no escuro, tirando foto com o celular pra dar zoom, pra ver se dava pra ver alguma coisa, mas a definição não ficava boa.
Mas deixa eu falar uma coisa. Na sua imaginação, a pessoa é sempre melhor, viu? Então, às vezes, é melhor não descobrir. Às vezes, é melhor ficar naquele fetiche, sabe?
É, verdade. E ser vizinho de bar? Quer dizer, vocês têm mais histórias de gente pelada pra contar? Pode contar.
Não, só uma coisa. Aqui, onde eu moro, a minha janela dá de frente para um outro prédio, né? Então, são dois prédios, um de frente para o outro, e só com a rua no meio. Então, assim, dá para ver dentro do apartamento das pessoas. Nossa. E no começo... Então, eu acho que eu devo ser a vizinha pelada, porque no começo eu abaixava a persiana para tudo. Tudo, e saía do banho e abaixava a persiana. Agora... Ai, gente, dá muita preguiça, entendeu? Eu só viro de costas ali, ou não. Ou eu saio correndo, assim, ó, meio que cobrindo, pego o negócio ali, porque dá muita preguiça. E aí eu reparei que todo mundo fica de janela fechada. E eu sou a única que fica de janela escancarada, tipo assim, o dia inteiro. Então, com certeza,
tá
sou a vizinha pelada.
Assim, ah, quem já viu não se assusta, quem nunca viu não sabe o que é. E é isso.
Você
aí.
Então, não, é aquele vizinho de Friends lá, que ficava na frente do apartamento da Mônica, que ficava peladão, sabe?
Naked guy. Ai, gente, eu sou da seguinte opinião. Quem nunca viu uma bunda, sabe? Tá, gente, vamos ficar em paz com isso, tá tudo bem.
É isso. E vizinho, e quando você é vizinho de estabelecimento, igual eu sou vizinho agora do bar aqui do lado, teve um debater Anderson, contou que mora em frente a um boteco que tem sempre som alto. Isso me lembrou que uma época eu morei, inclusive, perto de onde o Thiago mora hoje. Tem uma rua aí perto que chama Vitorino Carmilo, não tem? Vocês já perguntaram o nome da vizinhança? É Carmilo, com R.
Não, é Camilo, não é?
Vai dar meu endereço aqui, né?
Vou. O Thiago mora na Alameda
Barros.
Tá bom.
Rua Saturnino de Brito.
Mas é com R sim, Mel. Eu aprendi na época que eu morava lá, porque eu também achava que não tinha.
Ah,
anyway,
tá bom.
Anyway, prédio que eu morava, a janela do meu quarto, eu só descobri isso depois que eu já morava lá, era virada pra um boteco. E assim, que tinha uma máquina de karaokê. Então, todo sábado eu era acordado, porque eu saía ainda bêbado da sexta, eu acordava com alguém cantando Morango do Nordeste. E essa era uma mesma mulher. E ela cantava todo sábado, na mesma hora ela cantava. Ah, é amor. Era bonitinha a voz dela, mas assim...
Todo sábado.
Não, né? Não dá.
Ai,
todo sábado.
Deixa eu falar uma coisa? Desculpa-te. Eu lembrei de uma coisa. Tem um debater que é meu vizinho, aqui de frente. Uhum. Ele já falou, olha, eu sou seu vizinho, nananã. Só que eu não sei qual que é o prédio, mas ele falou, ah, meu prédio, não acredito que você mora aí. Meu prédio é exatamente o da frente. Debater.
A gente já sabe.
Ele comenta isso.
Coloque uma toalha, se você está ouvindo isso, coloque uma toalha vermelha na sua janela para eu saber onde você mora.
Mas e se ele não tiver toalha vermelha? Você vai fazer ele comprar? Bota uma toalha qualquer na janela.
Não, alguma peça vermelha. Tá, continua, Ti. Desculpa, que eu lembrei disso.
Eu estava falando de estabelecimentos. Eu nunca tive problema nenhum com isso, até porque eu sempre morei muito no alto. Mas eu moro... na minha rua tem feirinha. Todo sábado tem feira. E não me incomoda porque eu moro no 19º. Imagino que quem mora mais pra baixo deve incomodar um pouco, sim. E pelo contrário, até me ajuda. Porque é muito gostoso fazer feira todo sábado de manhã. E não me incomoda, não. Mas eu lembro que eu morava num prédio onde era vizinho de um outro estabelecimento lá no Jardins. Que era muito conhecido. Talvez vocês saibam dessa história. Porque assim, os vizinhos se incomodavam com as festinhas que rolavam no lugar. E jogavam ovos na cabeça, nossa, das pessoas que estavam lá tomando drink.
Ah, sei. Peixoto Gomide.
Não era. Não, o Thiago nunca morou na Peixoto Gomide.
Ah, tá. Não, aqui eu...
Não, era perto. Não era na rua que eu morava. Era perto. E aí eu fico muito imagina você sair de casa, porque tudo bem, se o estabelecimento tem problemas com os vizinhos, é uma questão. Agora, você cliente, eu vou lá tomar meu drink, sabe? Sexta-feira à noite, vou tomar lá um drink, tô feliz da vida e tal, com dente. De repente, eu recebo uma ovada na cabeça, porque o vizinho tem guerra com o estabelecimento.
Mas você não vai falar qual é? Não pode falar?
Eu não lembro o nome.
Ibotirama?
Não, é Botirama. É que, por isso mesmo, como eu não lembro o nome, não queria ficar falando, porque eu vou acabar não lembrando.
Ah, tá bom, aqui, eu achei que você não queria falar.
Não, eu não lembro. Era ali nos Jardins, eu não lembro.
Eu falei Peixoto Gomide porque na época da Louca, que é do auge da Louca, ficava todo mundo embaixo da janela da minha amiga, da Peixoto Gomide. E ela falou, gente, eu sempre critiquei as pessoas que... faziam isso, jogavam água. Só que assim, a gente pedia para as pessoas falarem mais baixo. E tipo, era grito, era som. Mas ela falou que ela ficou que descontrolada. Dizer. Que ela pegou e tacou um ovo e tacou água. E que ela nunca achou que ela fosse essa pessoa, sabe? Tanto que ela se mudou
era
de lá depois.
E hoje o nome dela é Narcisa Tamborindeg.
Por um lado, assim, pensando friamente, eu concordo com o Thiago. Tipo assim... Cara, aquela pessoa não é culpa daquela pessoa, é culpa de quem abriu esse estabelecimento ali. Por outro lado, agora que tem um bar do lado aqui de casa, tem hora que dá vontade de você, sobe uma raiva, dá vontade de você pegar e jogar um papel molhado, um papel higiênico molhado, uma água, um ovo.
Um saco de xixi, tô brincando.
Um saco de xixi, mentira. Mas assim, Eu espero nunca fazer isso, acho que nunca vou fazer. Ou se eu, por acaso, eu ficasse muita raiva, o Vitor também talvez me ajudasse a controlar. Mas eu não julgo quem já fez, porque deve ser uma coisa que você perde o tino, como essa amiga da Mel.
Eu no meu antigo apartamento eu morava. Tinha o samba da Praça Dom José Gaspar, que era de quinta às 8. Até, tipo, das 8 às... Nunca terminava às 10. E aí, tipo, domingo... sábado o dia todo. Começava, tipo, meio-dia e até...
E a gente não podia gravar podcast na sua casa no sábado. Foi uma semana por culpa
por
desse bar.
Por causa do samba,
né?
Lembra? E à noite, lembra? Da primeiro episódio que a gente chegou lá pra gravar. E não dava pra gravar por causa do samba.
Sim.
E assim, não me incomodava tanto no começo, porque era isso, tocava lá o samba, tipo, você fechava a janela e tal. Mas chega uma hora que é isso, né, tipo, toda quinta, todo... Tipo, não dava pra ficar em silêncio, mas também é uma escolha, tipo, escolhi morar no centro e sei que não ia ter Não ia ser, pá, não ia ser super silencioso, mas aí era o samba. Achei que era uma ambulância. Era o samba na frente, aí tinha o copanzinho do lado, que aí a minha janela da lavanderia dava pro van, pro vão ali do copanzinho. Então, uhum. Tipo assim, era festa de aniversário, quatro parabéns a você por noite. Na cozinha eu ouvia tudo, gritaria. Amigo secreto, gente, era tudo ouvir os amigos secretos. Minha amiga secreta no final do ano. Então eu ouvia tudo que acontecia no copanzinho. Chato. E aí, eu acho que era as quintas-feiras, tinha o Metropol, né? É Metropol, aquela boate que exibia a RuPaul's Drag Race, né?
É, essa mesmo.
Toda quinta, eu acho, só que era maravilhoso, porque aí eu ficava ouvindo, tipo, eu lembro que o dia que a Violet Chachki ganhou, sei lá, nem sei, lembro se era essa, eu tava escovando o dente, eu já tinha visto, e aí parecia final de Copa, assim, era maravilhoso, e aí era Madonna, e tipo, ficava ouvindo quinta-noite, Madonna, essas coisas. Mas eu tinha três tipos de evento dentro da minha casa, né? E eu aprendi a lidar, tava tudo bem, fechava as janelas, ligava meu som e tava tudo certo. Mas é que eu não sou uma pessoa muito chata com barulho. Eu acho que assim, você sabe que você é chato com barulho, vai, passa um final de semana antes de se mudar, sabe? Vê como que é o barulho do bar, faz esses testes, porque é isso, não tem o que fazer depois. Você vai ficar, o estabelecimento não vai fechar, sabe? Então acho que é importante mapear o local.
A gente já começou a procurar outro lugar pra morar, assim. Embora eu ame esse apartamento que vocês vieram, conheceram, eu acho que vai ser inviável. Não vai ter
como. Mas você sabe que tem umas quatro pessoas que eu conheço que se mudaram na pandemia, no meio da pandemia, um por causa de obra, tipo, que aí não dava pra trabalhar, tipo, duas amigas. Uma é escritora, redatora, tipo, ela escreve o dia todo, e a irmã dela, ela é terapeuta, ela dá... faz teta healing, tipo, online. Como é que você não vai fazer isso com uma obra no fundo? Delas se mudaram no meio. Teve outra pessoa também que se mudou por causa de obra, por causa de barulho de enfim, da rua.
Eu fui duplamente premiado. Tem o bar e aí no terreno atrás do bar vai começar a construção de um prédio que vai durar 2 anos. Então, assim,
que
não
ótimo.
Tem como. É, exato. Eu fui premiado. Espero que isso já cumpra meu karma da vida e daí eu possa depois morar em lugares silenciosos.
Mas eu não imagino, é estranho?
Eu imagino muito o Álvaro. Sabe aqueles episódios do Pato Donald que ele tentava dormir e tinha barulho de goteira e ficava o episódio inteiro nisso?
É isso.
Imagino muito ele assim, com barulho de obra e de bar.
Eu comprei borrachinha de ouvido e comprei um negócio que parece um fone de ouvido, que é aquele que os caras usam na obra com a...
Pra britadeira.
E eu tinha que usar os dois durante a obra aqui do lado. Eu botava a borrachinha e o tapa-ouvido pra eu conseguir me concentrar e trabalhar.
Ô, gente, mas vocês não acham esquisito que o Álvaro começou falando, né? O programa falando que... bom, pandemia, que os prédios não são feitos pra gente passar a conviver o tempo inteiro. E aí, a gente paga um aluguel, que em São Paulo não é barato... Pra passar, geralmente, pra chegar, acordar, dormir, aí passar o dia inteiro fora, né, como era, fora trabalhando, e aí final de semana você sai, tipo, enfim, né, se você não é uma pessoa muito caseira, você não fica em casa, e aí, tipo assim, você não fica na sua casa, né, e aí agora, você está realmente honrando o seu aluguel, entendeu? Porque você está utilizando essa casa 24 horas por dia, eu acho pois que é. Assim... A gente tá agora realmente valendo cada centavo desse aluguel absurdo que pagamos pra morar em São Paulo.
É, e expôs o quão frágil é isso, né? Do tipo, sempre funcionou porque as pessoas não estavam 100% em casa.
Eu queria jogar uma questão aqui pra vocês que tá acontecendo comigo que eu não sei como resolver. Porque eu sou daquela pessoa assim, eu sou da conversa, mas tem questões que são tão básicas que se eu tiver que conversar, eu sei que eu vou ser grosso com a pessoa, vou mandar ela tomar no cu praticamente. Porque é o seguinte, eu moro aqui, sou feliz aqui, só que assim, todo dia, ou pelo menos 2 vezes por semana, eu acho, e eu moro no 19º, tá? Meu prédio tem 20 andares, então só tem uma pessoa acima de mim. Não é uma coisa de quem será que joga. Alguém joga. Sempre encontro um chumaço de cabelo na minha varanda. É nojento. É nojento, é um saco você acordar, sabe, feliz da vida, vai tomar seu cafezinho da manhã na varanda e tá um chumaço de cabelo.
Nossa, gente.
Que nojo.
É, então é uma questão que me incomoda. Ontem eu achei, e assim, eu não sei nem como falar. Tem a opção de, sei lá, talvez a vizinha de baixo, como é muito alto, o vento pode trazer pra cima, pode realmente cair na minha sacada. Né? Não é porque só, não é porque tem um apartamento em cima de mim que exatamente é este apartamento, mas eu acho que é mais provável que seja o apartamento em cima. Mas assim, tem coisas que... Como eu vou explicar pra você que não se joga chumaço de cabelo pela sacada?
Ah, explica. Entendeu? Explica, não, porque assim...
Mas não. Aí você tem que falar com o síndico pra ele fazer o geral, porque senão...
Eu sei que eu tenho que falar, mas é que o que é o seguinte, tipo, tem coisas tão básicas de convivência, de higiene, que eu me pego assim... Eu não sei nem como falar, porque se eu tiver que falar pra você o básico, eu vou mandar você tomar no meio do seu cu, entendeu? Eu não consigo explicar aquilo que deveria ser o normal de convivência de qualquer ser humano, entendeu? E aí é revoltante, eu não sei nem por onde começar. Eu tô pensando, sim, em tirar fotos, e quando eu for falar com o síndico e tudo mais, já ter várias fotos ali, já pra pessoa entender qual que é a questão e ir direto na fonte, entendeu? Porque cabelo tem DNA. Então, que a gente vai pegar
ratinho.
O dono desse chumaço, a gente vai.
Mas pra fazer o DNA, tem que ter o bulbo do cabelo. Então, só se a pessoa arrancou com pinça que você vai conseguir.
Ela vai ter o bulbo da palma da minha mão na cara dela. É esse bulbo que ela vai ter.
Outro dia apareceu um recadinho no elevador. Por favor, não joguem as suas máscaras, tipo, não descarte as máscaras no lixo, sei, tipo assim, sem colocar em outro saquinho, ou sei lá, porque as pessoas têm contato, não sei o quê. Daí eu já pensei, ai, fiz isso, ufa, essa indireta não veio pra mim, não joguei máscara. Não,
aqui tem o recadinho da bituca de cigarro. Porra, gente, bituca de cigarro, como é que você vai jogar pela sacada, entendeu? Algo que vai na casa do outro vizinho.
Não, primeiro que não joga no chão,
chumaço,
né?
Chumaço de cabelo é uma coisa assim, você tá lá escovando o seu cabelo, limpando a escova, tipo, não é uma coisa impensada. Às vezes você tá até fumando, talvez caia da sua mão e tal, pode ser uma coisa impensada, que você não se tocou na hora. Mas chumaço de cabelo, tem todo um ritual pra você tirar esse cabelo, não é uma coisa que a pessoa não sabe que tá fazendo, entendeu?
É intencional.
A gente falou muito agora de morar em prédio, né? Todas as nossas histórias essencialmente foram sobre isso. Mas e quando em casa? Vocês já moraram? A Mel já morou em casa. Thiago, acho que não, né?
Já morei em casa quando era criança. E já morei... Quando eu vim morar em São Paulo, eu morei 1 ou 2 anos em uma casinha que eu amava, que era uma casinha de vila. Que aí sim, uma vila pequena, cada casinha com 2 andares. E assim, todos os vizinhos moram muito perto, porque é uma casinha colada na outra e tal. Então é uma mini comunidade, uma vilinha do Chaves, que eu achava muito gostoso.
Eu tenho essa sensação de que quando é casa, as pessoas acabam sendo mais próximas. Se for igual o meu caso, que era no subúrbio do Rio, é mais ainda. Fica tudo misturado, as pessoas se metem na vida das outras o tempo inteiro. Não sei como era pra Mel, porque a Mel morava em casa, mas em casa de gente rica, né?
Que em casa de gente rica? eu morei a vida inteira em casa, inclusive minha mãe mora ainda na mesma casa. E a relação com os vizinhos era, tipo, isso que o Thiago falou, sabe? Antes, a gente sabia que podia contar com eles, mas não era uma coisa super próxima, ninguém se metia na vida de ninguém, mas você sabe da vida da pessoa, tipo assim, minha mãe sabia, ai, dos filhos, não sei o quê, sabe? Tipo, sabia quem eram os integrantes da família, como era a logística da família, até porque é isso, né? Você fica meio alerta, tipo, fulano, sei lá, não chegou no horário. Ah, será que alguém precisa de ajuda? Essas coisas, sabe? A gente ficava... Sempre foi um de olho no outro, assim, nas duas casas do lado e a casa da minha mãe do meio. Na casa da direita, moravam 2 irmãos. Sozinhos. E na época, eu era criança, eles deviam ter, tipo assim, 25 anos. E, gente, eu era apaixonada por um deles. Eu tinha, tipo assim, uns 10 anos. E eu amava o Marcelo, que era o vizinho, um deles.
De 25 anos?
Eu era apaixonada por ele. Coisa de criança, sabe? Que você ficava tipo... E aí, um dia, estava eu na minha casa. Minha mãe que contou isso, tá? Eu não me lembro. Mas eu devia ter essa idade, tipo, uns 9, 10 anos. E aí, tipo, tocou a campainha no vizinho, no Marcelo. E era um amigo dele, daí eu falei, ah, ele não. Aí eu fui na janela, diz minha mãe, e falei, ah, ele não está. Aí o cara falou, ah, tá bom, obrigado. Eu falei, mas você pode deixar recado porque eu sou a namorada dele. Agora imagina, gente, que vergonha. E essa história ficou rodando aí depois.
Bonitinha.
Não, aí eu fiquei adolescente, assim, as histórias eram kkk, e eu ficava morrendo de vergonha. Eu falava, gente, que louca, que criança louca que eu era, enfim.
E que fim levou o Marcelo?
Marcelo se casou, tem filho, tá lá, de vez em quando aparece, a gente se encontra. Marcelo e Felipe,
acha ele
dois
bonitão
irmãos.
Ainda? Enfim, olha.
Bom, pra quem tá ouvindo, a Mel fez que não com a cabeça, né? Porque as pessoas não estão vendo. Ela
é
fazendo
que eu fiquei
que
sem graça se o Marcelo estiver ouvindo.
É, é isso, ela não quis falar. É, mas eu tava falando, a gente tava aqui falando sobre vizinhos e tal, sobre pedir açúcar. Em muitas situações, vizinho meu que levou minha mãe, meu pai pro hospital se precisou de alguma urgência, porque não tinha nenhum parente disponível, entendeu? Então, assim, eu sou muito sortudo, porque eu tive muitos, muitos, muitos vizinhos, tipo, bacanas, legais, assim, que sempre foram uma ajuda, um alento em casa. Não tem muito do que reclamar, não.
Lá em casa, o que eu acho muito curioso, assim, de quando você mora em subúrbio, é que a vida das pessoas é muito emaranhada. Então, assim, é tudo muito próximo um do outro. E existe um pouco, de certo modo, uma perda de identidade. Do tipo assim, você não é a Melina, você é a filha da Vera. Ou então assim, é a Luísa da Lucinha, ou é o Vitor da Elvira. Ou às vezes é a neta do Ismael do Mercadinho, sabe?
Uhum.
E eu acho isso muito curioso. Acho que em cidade pequena, talvez pro Thiago fosse assim.
Sim.
Você era quem,
até
Thiago?
Até hoje é assim. Eu sou o filho do Pascoaloto.
Tá vendo? É, ou então assim, é o filho do dono da loja de esporte, sei lá. A Mel era o quê? Era a namorada do Marcelo.
Eu era a namorada do Marcelo. Não, mas olha só, não tinha isso, mas aconteceu uma coisa muito interessante e fofa, que eu fiquei emocionada. Eu fui outro dia, faz uns anos já, mas tipo, meu pai morreu há 10, 11 anos, né? E aí, sei lá, alguns anos eu tava na casa da minha mãe e eu fui no cara que conserta eletrônico do bairro e tal. Eu nem lembro o que eu fui fazer, fui ver se tinha alguma coisa de celular, consertar a tela do celular, sei lá. E aí eu fui lá e falei, ai, oi, tudo bem, não sei o quê. Daí ele falou, bem velhinho, ele falou, ah, você é a filha do Miguel, né? E assim, eu nem sabia que era o mesmo cara, tipo assim. Aí ele falou, ah, você é a minha filha do Miguel, né? Eu falei, sou. E eu nem morava mais na casa da minha mãe e tal. E eu achei muito fofo, porque ele falou, ah, seu pai era muito... Eu lembro muito dele, ele era muito animado, ele era muito feliz, nananã. E achei muito fofo isso. Então eu acho que em algum momento eu também fui a filha do Miguel no bairro.
Ai, que amor, gente. Quando eu tava preparando o roteiro, eu tava pensando em histórias de bairro. E adivinha de quem que eu tenho história? Do André Moreira, como sempre.
Gente,
a pessoa mais citada.
Quando que o André Moreira vai vir aqui, gente,
ele
participar?
Ele tem que vir, o André. Ele vai ficar bravo porque teve uma época que o apelido dele era Morena, por causa da novela Salve Jorge.
André, queremos você aqui.
Queremos
você aqui.
Enfim, o André, a família dele mora na Zona Norte aqui de São Paulo. E aí, um dia, tinha uma vizinha, passou uma pessoa, um vizinho passou mal e a mulher foi levar para o hospital. E aí, a vizinha do lado ficou monitorando o tempo inteiro a movimentação na casa da pessoa que estava doente, né? E aí, qualquer carro que tinha, ela ficava lá. Aí, chegou um carro, aí ela foi lá se informar. E aí, vocês acreditam que ela virou para as tias do André, de lá de baixo, assim? Ela era uma casa que fica no alto, assim. Ela foi lá se informar com alguém que chegou da família do vizinho que estava doente. Aí, a pessoa saiu, ela olhou lá de baixo e falou assim, ó... Fulano, já era. Tipo, no meio da rua.
Mentira!
Pra todo mundo.
Que horror!
Foi sincera, maravilhosa.
É, ó, já era.
Ai, já salvou a noite da outra pessoa.
Eu acho que a gente tem muita história boa. Eu não consegui ainda nem chegar nas histórias dos debates. Tem muita história boa. E a gente tá estourando de tempo. Será que a gente faz um parte 2 desse episódio?
Eu acho que sim, porque eu também tô cheio de história ainda pra contar. E assim, a gente nunca tem só um vizinho, a gente tem vários vizinhos, né? Pela vida e também onde a gente mora. Então eu acho que rende parte 1, parte 2, parte 3, parte 4.
Eu concordo. Tá. Vizinhança do Chaves.
Então assim, eu agradeço aos debates que mandaram histórias. Vocês vão ganhar um pouquinho mais de prazo para mandar outras histórias. Tem muita coisa legal, mas se alguém ainda quiser mandar depois de ouvir esse episódio, manda que aí eu vou reunir pra gente fazer a parte 2 dos vizinhos. O Debate Inúteis fica por aqui, agradecendo a vocês por ouvirem a gente, convidando mais uma vez para seguirem o nosso Instagram, Debates Inúteis, e o nosso Instagram pessoal também, né? @AlvaroLeme, @Thiago_P e @MelinaHarden. Vocês querem mandar mais um beijinho ou passa régua, meus amores?
Passa régua, meu amor.
Passa régua, né, gente?
Então vamos pro nosso bordão, né? Beijos, beijos, beijos.
Beijos, beijos.
Dignidade.
Já! Eu acho fofo que o Thiago sempre faz a mãozinha do Leão Lobo, né? Claro, ele é o único que faz.
Ele tem que pôr uma performance.
Besta.